colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, está no ar mais um Autorama. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, ouvinte do nosso podcast. Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas trago novidades e fatos sobre o mundo dos carros. Então, sem mais delongas, adoro essa palavra, vamos acelerar. Afivela o cinto, vira a chave e aumenta o volume. O episódio de hoje tá na tomada. Tem novos elétricos da Volvo e da Audi no Brasil e uns bem nervosinhos. Mas tem também a velha gasolina queimando com o lançamento do Ford Bronco Sport. No quadro retrovisor, lembro do passar brasileiro mais esportivo. No momento KBB, os velhinhos valorizados. Lembrando sempre que o Autorama está no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Se inscreva nos nossos canais e compartilhe o programa com os amigos. Também siga o nosso podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e o canal do Telegram, totalmente gratuito. É só procurar lá, Autorama Podcast. Então, Sérgio, engata a primeira, ou põe o câmbio em drive, se você estiver no carro automático, e vambora acelerar! Eu começo ligado no 220, isso porque duas marcas de luxo, Audi e Volvo, começaram a venda de novos elétricos no Brasil. Meio extremos, tá? De um lado, modelos esportivos com preços altos, do outro, um SUV com bom custo-benefício, e eu já vou explicar. Primeiro eu falo do Audi e-tron S Sportback. O SUV coupé, como a gente denomina aquele utilitário com linhas mais angulosas e aquele caimento mais acentuado ali na coluna do porta-malas, bem, ele estreia no Brasil agora para ser a versão topo de linha e mais esportiva dos SUVs elétricos da marca alemã. É que já tinha o SUV, o e-tron normal, depois chegou o e-tron Sportback, com o caimento acentuado da coluna, da terceira coluna, como eu falei, e agora tem esse e-tron S Sportback. E essa letra S já dá a dica de que esse e-tron é o mais nervosinho da turma. São três motores que, juntos, podem produzir até 503 cavalos de potência e quase 100 kg de torque. O e-tron S Sportback faz o 0 a 100 km por hora em 4 segundos e meio. O modelo usa tração integral e tem suspensão pneumática adaptativa. Ele vai se regulando, se autorregula conforme o tipo de piso. Segundo a Audi, as baterias do SUV podem ser completadas em cerca de 4 horas no carregador residencial, que é vendido junto com o modelo. Em carregadores rápidos, o tempo de recarga é de 40 minutos. A autonomia total pode chegar a 390 km. O elétrico é repleto de tecnologias. É um Audi, né? Assim como os demais e-tron, tem câmeras nos lugares dos retrovisores. Lembra que eu contei aqui quando eu andei no e-tron, no primeiro e-tron? As telas na parte superior da porta, na altura de onde ficariam os espelhos convencionais, reproduzem as imagens do que ocorre lá fora. Servem de retrovisores. O modelo também é equipado com os faróis Matrix, que adaptam os diversos fachos de luz. Por exemplo, se o carro detecta um pedestre pelo sistema de visão noturna, que ele tem de série esse equipamento, o sistema concentra o facho na pessoa que esteja atravessando a rua. Outro exemplo, se você faz uma curva, de acordo com o esterçamento do volante e da inclinação da carroceria, ele vai concentrar o facho de repente na parte mais fechada e ajustar ali o facho de luz na parte mais aberta da curva. O carro ainda tem aquela série de itens de auxílio ao motorista que costumamos chamar de itens de condução semi-autônoma. Tem o controle de cruzeiro adaptativo, a frenagem de emergência automática, monitoramento de faixa, alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado ao engatar a ré. Vou para a cabine. No painel, o conjunto com três telas, a do quadro de instrumentos eletrônico, a da central multimídia e uma mais abaixo para comandos do ar-condicionado. O ar, a propósito, tem quatro zonas com regulagens independentes. O acabamento traz detalhes de fibra de carbono e o e-tron S Sportback traz de série som premium da marca Bang & Olufsen. Nossa, gostaram do meu dinamarquês? Gastei. ensaiei bastante. Bem, o som tem mais de 700 watts de potência. Com tudo isso, com todo esse pacote, o SUV elétrico custa R$780 mil, eu arredondei aí 10 reaisinhos, tá? Vai lá no nosso Telegram conferir as fotos do Audi e-tron Sportback. Achou bonitão? Achou também bastante potente, esportivo e caro? Pois a Audi também apresentou um elétrico mais estiloso, mais veloz, mais potente e mais caro. Falo do RS e-tron GT. Eu falei, inclusive, desse cupê quatro portas aqui já. É o carro do Homem de Ferro no filme Vingadores Ultimato. O carro é um espetáculo, um autêntico cupê, cheio de vincos, capô comprido, linha de cintura baixa, caixas de rodas volumosas. Dá uma espiada no carro lá no nosso canal do Autorama, lá no Telegram. O RS e-tron GT acaba de entrar em pré-venda ao preço de R$950 mil. São dois motores elétricos que geram potência combinada de 598 cavalos e torque de 88 kg-força. O carro é equipado com um câmbio de duas marchas. A primeira para você tracionar e movimentar o carro. E a segunda para velocidades maiores ou eficiência da bateria. E fica ligado, com o Overboost acionado, a potência é ainda maior, 648 cavalos. Com a tração integral e o modo Dynamic acionado, o modo de condução, o esportivo chega aos 100 km por hora em 3,3 segundos. Que é isso? Tamanha performance é conseguida através de uma tecnologia embarcada absurda. Primeiro, o carro tem um centro de gravidade baixo, com as baterias posicionadas no assoalho e o teto é de fibra de carbono. Além de 12 kg mais leve que o teto de vidro do e-tron GT normal, o material melhora a rigidez da carroceria e o comportamento dinâmico do carro. Tem mais, o RS e-tron GT também tem suspensão pneumática ativa com amortecedores eletrônicos e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. Como é que funciona? Ele distribui a força entre as rodas de trás conforme a necessidade ou perda de aderência do carro. Ele pode jogar um pouquinho, 60% para a roda traseira direita, 40% para a esquerda, e ele vai dosando conforme a aderência e a necessidade do carro. Isso, claro, garante uma melhor performance nas curvas e também nas arrancadas mais fortes, por exemplo. E o eixo traseiro ainda é autodirecional. Que é isso? As rodas de trás também viram levemente de acordo com a velocidade. Por que de acordo com a velocidade? Por exemplo, se você está em baixas velocidades, ele entende que você está manobrando o carro para entrar em uma vaga, por exemplo, ele vai girar as rodas de trás um pouquinho no sentido oposto às da frente, para facilitar justamente a manobra. Você vai fazer bem menos esforço no volante. Agora, em velocidades mais altas, as rodas traseiras vão acompanhar a direção das dianteiras, por exemplo, para melhorar a entrada na curva, pegar uma tangência melhor, entendeu? Bem, de acordo com a marca alemã, o RS e-tron GT pode ser carregado em até 8 horas e meia nos aparelhos residenciais e em carregadores super rápidos, a promessa é de completar a bateria em 23 minutos, isso mesmo que você escutou. Isso porque esse Audi usa o mesmo sistema elétrico de 800 volts do Porsche Taycan, que permite essa carga muito rápida. Lembrando que Porsche e Audi fazem parte do mesmo grupo Volkswagen. Não tira o aparelho da tomada não, porque eu vou continuar falando de carro elétrico, mas que não é esportivo, não atende a esse aspiracional que os Audi querem atender, mas é bem equipado, tem uma dose de sofisticação bacana, além de ótimo custo-benefício. É o Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Hoje eu estou gastando em todos os idiomas, inglês, dinamarquês. A variante do SUV da marca sueca, desprovida de qualquer motor a combustão, acaba de entrar em pré-venda por R$390 mil, com as primeiras entregas do carro só para setembro, tá? O modelo usa dois motores com potência combinada de 408 cavalos e eu falei que ele não é um esportivo, mas não quer dizer que ele é lento. Pelo contrário, cumpre o 0 a 100 em menos de 5 segundos. Bom desempenho. A autonomia é boa também, até 418 km e as baterias atingem a carga máxima em até 7 horas e meia em wallbox, aqueles carregadores residenciais. Inclusive tem uma promoção nessa pré-venda. A Volvo oferece gratuitamente o carregador residencial e sua instalação. Também oferece 3 anos de revisões gratuitas, 3 anos do Volvo On Call, que é o aplicativo da Volvo com diversos serviços de conveniência e assistência, e também garantia de 3 anos. Lembrando que o restante da linha XC40 tem cobertura de apenas 2 anos. Uma curiosidade é que o lançamento desse XC40 elétrico marca também uma nova fase da marca sueca por aqui. A Volvo agora só tem veículo eletrificado no Brasil. Ou é híbrido ou é elétrico. Detalhe é que o Brasil é o segundo país no mundo onde a marca não tem mais carros puramente a combustão. O primeiro país a ter isso foi a Noruega. A meta global da Volvo Cars é só vender modelos eletrificados a partir de 2025. E dentro dessa estratégia, o Brasil, inclusive, vai receber um novo SUV elétrico da marca em 2022. A Volvo confirmou que no ano que vem vai trazer o C40, que é um crossover com aquela pegada coupé que eu falei no início do programa. Ele usa o mesmo motor do XC40, Pure Electric, chegará no primeiro trimestre do ano que vem, mas o preço deve ficar lá pelos R$450 mil. Bem, os preços ainda estão meio desorientados em todo o segmento automotivo. Mas o mais recente estudo da KBB Brasil mostra que, enquanto os carros novos sugerem, talvez seja a melhor palavra, aquela estabilização, os velhinhos estão totalmente sem freio. Conta aí, Hector.
Fala, Mira. Para o momento KBB dessa semana, nós temos a edição de abril do nosso monitor de variação de preços, estudo que a gente publica mensalmente para mostrar o comportamento dos preços dos carros. Em abril, o destaque que nós temos dessa análise fica por conta dos carros usados, que têm de 4 a 10 anos de uso. Foram eles que puxaram a maior média de alta de abril com 2% de reajuste. Os seminovos, aqueles com até 3 anos de uso, tiveram reajuste de 1,26% em média. Enquanto isso, os carros novos, que incluem aqueles 0 km de estoque de anos modelos já desatualizados, experimentaram certa estabilização, já que o aumento médio foi de 0,22% no último mês. Ou seja, ainda que as médias de aumento tenham sido menores do que as de março, o interessante é notar que essa tendência inflacionária generalizada pelo mercado continua se mantendo. Será que nos próximos meses a gente vai continuar vendo esses aumentos ou eles vão arrefecer? A gente aqui na KBB vai continuar acompanhando de perto esse movimento para manter vocês sempre informados aqui no Autorama. É isso, Mira. Valeu e até a próxima.
Será que esses aumentos vão esfriar, Hector? Tomara que no próximo momento KBB ou nos próximos momentos KBB você já traga essas boas novas aí pra gente, porque essa escalada de preços está muito maluca. Bem, valeu meu amigo, esse foi Hector Vieira em mais um momento KBB e não esqueça que para saber o preço dos carros 0 km, seminovos e usados, é só acessar www.kbb.com.br. Saio do universo da eletrificação e vou para o mundo que ainda queima gasolina e que nem por isso deixa de ser divertido. E é o que a Ford quer propor com seu novo SUV no mercado brasileiro. No episódio passado eu dei uns spoilers sobre preço e motor do Bronco Sport. Agora o modelo acaba de ser oficialmente lançado no Brasil. E por que eu falei de diversão? Que a Ford destaca justamente as aptidões fora de estrada desse SUV e acha inclusive que ele briga com um carro de uma marca que é referência quando o assunto é lama, terra e barro. O Bronco Sport, a propósito, é uma variante mais urbana do tradicional Bronco, aquele jipão raiz que o O.J. Simpson usou para fugir lá na Califórnia. Mesmo assim, esse Bronco Sport tem capacidade off-road muito legal. Primeiro usa um motor EcoBoost 2.0 turbo de 240 cavalos com câmbio automático de 8 marchas e tração 4x4. O sistema de tração tem ajustes para vários modos de terreno. Você vai lá no botãozinho que está na cabine, seleciona econômico, pedra, areia, escorregadio, lama ou terra e tem até esportivo. A tração traseira ainda funciona com embreagem dupla e o eixo de trás tem o diferencial autoblocante que eu já expliquei aqui como é que funciona. A altura do solo é de mais de 22 centímetros, os ângulos de entrada e de saída superam dos 30 graus, o modelo pode trafegar com trechos de água de até 60 centímetros e ainda promete capacidade de inclinação lateral de até 20 graus. São números muito bons para quem gosta de fazer off-road. Tem os recursos tecnológicos interessantes também para reforçar esse fora de estrada. Um deles é o piloto automático modo off-road, que segura o carro em descidas e melhora a tração em subidas, por exemplo. Também alivia a necessidade de força no pedal. Outro item bem interessante é a câmera frontal de 180 graus, muito útil quando você está numa trilha e não tem a menor ideia ou não tem uma visão clara de como está o terreno ali por baixo do capô, por baixo do cofre do motor, se tem uma pedra solta ou um lugar com um buraco maior. O carro, além de bem equipado, tem uns detalhes úteis para quem vai para o mato mesmo, para quem vai fugir da cidade. Ó, tem carregador no porta-mala, tem carregadores no porta-malas e até um abridor de garrafa ali nas laterais da parte interna da porta ali, onde fecha a porta, né? Tem a dobradiça ali, a vedação da porta. Ah, o vidro de trás é do tipo basculante, se abre sozinho, quer dizer, se abre independente, a tampa continua fechada. Fora os acessórios, tem uns acessórios muito bacanas, com direito até uma tenda lateral adaptada ao SUV para você montar um acampamento. As fotos do Bronco Sport você vê no nosso canal no Telegram ou nas nossas redes sociais. O modelo chega ao Brasil com preço de R$ 257 mil, arredondei também, e elegeu como rival principal o Land Rover Discovery Sport, que custa R$ 316 mil. Lembra que eu falei, né? Que ele tinha se posicionado para brigar com um carro que é uma referência no mundo off-road. Só que o Bronco Sport é bem mais barato. O problema é que o Discovery Sport é um carro que, como eu falei, é uma referência, é uma marca ícone no universo 4x4. Então não sei se vai convencer tanto assim os clientes dessa categoria, desse tipo de carro. Tempo de maio amarelo, de conscientização no trânsito, e o Autorama Podcast apoia essa e todas as ações que visem a segurança de pedestres, motoristas, motociclistas, ciclistas e passageiros. O tema desse ano da campanha é Respeito e Responsabilidade, pratique no trânsito. Então, respeitar as regras é fundamental para termos uma convivência mais civilizada nas ruas e estradas e menos mortes em um país que registra cerca de 40 mil óbitos por ano só em acidentes viários, e são números conservadores. Tem estudos que mostram que pode ser o dobro disso. Então, pedestre, não ande na rua quando se estiver trafegando, use a passarela e a faixa sempre, de preferência. Ciclista, o fato de você não ser um veículo a motor não faz ter mais direito que o pedestre. Na calçada, na ciclovia, onde for, a prioridade é do pedestre. O mesmo vale para os motociclistas e motoristas, respeitem quem está a pé na rua. O da motoca? Costurar no trânsito é um perigo. Nessa de cruzar uma pista para outra, um carro ali na frente pode ter freado bruscamente e você vai ficar que nem o coiote do desenho do Papa Léguas, sabe? Estatelado ali na traseira do automóvel. E você do volante? Tirar fino de ciclista e motociclista não pode, né? É infração de trânsito ainda por cima. Vamos respeitar os outros nas ruas e nada de estacionar sobre calçada, parar em fila dupla. Tudo que você faz impacta no trânsito de uma maneira ou de outra e volta para você, beleza? Não é lição de moral, não é ficar ditando regra, é só para a gente ter um trânsito mais civilizado, mais educado e menos violento. Para tudo que é hora do quadro mais saudosista, mais nostálgico e mais impressionante do podcast mundial e da galáxia. Nossa, e mais humilde também, né? É o retrovisor. Volta a fita aí, Sérgio. Nossa, toda vez que eu peço pro Sérgio voltar a fita, deve dar um frio na espinha dele e o equipamento deve até travar. Não é isso, Sérgio? Bem, vamos lá. O Passat brasileiro foi lançado no Brasil nos anos 70. Ele já tinha um desenho bonito, linhas bem esportivas, mas lhe faltava, como é que eu posso dizer, um tempero. E esse tempero veio sob o nome Pointer GTS em 1984. A derivação esportiva do Passat tinha para-choques envolventes de plástico, frisos escurecidos nas lanternas traseiras, rodas aro 14, faixas laterais abaixo do friso de borracha ali das portas, banco recaro com abas bem anatômicas e firmes e quadro de instrumentos redesenhado. No lugar do 1.6 da linha Passat, o motor era o 1.8, originário do Santana que tinha acabado de ser lançado. No Passat Pointer, eram 92 cavalos de potência. Câmbio e suspensão também foram recalibrados para uma proposta mais esportiva. Em 85, o modelo ganhou volante de 4 raios, aquele famoso 4 bolas, lembra? A transmissão manual de 5 marchas ficou mais justa e com curso curto, e o painel trazia a temperatura do óleo. Em 86, o Pointer GTS passou a usar o 1.8 do Gol GT. Aí, meu amigo, virou capeta. Eram 105 cavalos reais. Por que reais? Porque a Volkswagen declarava ali que eram 99 cavalos para não ter uma outra taxação de IPI na época. Espertinha, né? Bem, com 0 a 100 em 11,4 segundos e máxima de 170 km por hora, segundo as medições da revista 4 Rodas, o Passat Pointer GTS superava o desempenho do próprio Gol GT e do Chevrolet Monza SR na época. Mesmo assim, a GM deu a resposta com o motor 2.0 para o Monza logo depois e a Volks passou a focar no motor 2.0 litros do Santana. O Passat Pointer ficou para escanteio e a versão esportiva deixou de ser produzida no fim de 1988. A vaga de esportivo queridinho da Volks, porém, seria ocupada por outro ícone, Gol GTI. E a sigla GTS voltou a ser usada recentemente nas versões esportivas de Polo e Virtus lançadas em 2020. Mesmo assim, o Passat Pointer GTS é um carro que é sempre lembrado e sempre cultuado. E chegou a hora de estacionar e desligar o motor. O Autorama fica por aqui com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para que você se inscreva nos canais do Autorama. Vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo de áudio preferido. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no Telegram, mostrando as fotos de todos esses carros que a gente fala aqui. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.